nona reunião ordinária, 6 de abril de 2026.
Convido a todos a ficar de pé para fazer a oração inicial. Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos seus vereadores.
Presente.
Ausente, né? Ele avisou aqui, parece que está com o avô doente. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, ofício 76, de 2026, do gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento número 21, de 2026, subscrito pelo vereador Júnior Aparecido de Oliveira, em relação à exoneração do ex-chefe de departamento, o senhor Peter, e eventual apuração de atos administrativos. E também o ofício número 77, de 2026, do gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento número 24, de 2026, de autoria do vereador Luiz Rogério, prestando informações sobre divergência na folha salarial de motorista. Em relação às proposições, a indicação número 41, subscrito pelo vereador Júnior, solicitando a administração municipal por meio da secretaria competente, realiza em caráter de extrema urgência a manutenção corretiva de todos os acessos do bairro Ipiranga, incluindo patrulhamento, compactação de solo, abertura de vias no padrão de 12 metros e estudo para instalação de meio fio. Justificativa. Em visita realizada por este parlamentar ao bairro Ipiranga no último sábado, foi constatada uma situação de total precariedade e abandono, conforme relatos dos moradores e verificação em loco. Manutenção comunitária paliativa. Devido à ausência do poder público, há mais de 3 anos, os próprios moradores estão se organizando para tapar valas abertas pelas enxurradas, utilizando carrinhos de mão com restos de materiais de construção para garantir o acesso mínimo às suas residências. Contratação de maquinário. Essa Casa Legislativa já aprovou e tem ciência da contratação de maquinário por parte da Prefeitura. Portanto, solicita-se que essas máquinas sejam deslocadas imediatamente para o bairro para realizar a correção das ruas e a devida compactação do solo, evitando que o serviço seja perdido na próxima chuva. Padronização e infraestrutura. É necessário que a Secretaria realize o estudo e a execução da abertura das ruas no padrão de 12 metros. Essa medida é pré-requisito para a fixação de meio fio e para que a CEMIG possa realizar as correções necessárias nos postes e no cabeamento, regularizando a rede elétrica da localidade. Segurança e dignidade. As vias em terra encontram-se em estado decadente, dificultando o tráfego de veículos e pedestres, colocando em risco a segurança da comunidade e ferindo o direito constitucional de ir e vir com dignidade. Diante do exposto e da gravidade dos fatos narrados pelos moradores, espera-se uma atitude imediata por parte da Secretaria de Obras, utilizando os recursos e equipamentos já disponíveis no município. Indicação número 42, também do vereador Júnior, que a administração municipal realiza a abertura oficial da via pública, terraplanagem e preparação de infraestrutura de iluminação na rua Maria do Carmo da Silva, localizada no bairro da Serra. Justificativa. Em visita técnica ao local e após diálogo com os moradores, este vereador constatou que, embora a via tenha sido oficialmente denominada e oficializada pela Lei Municipal 1489/2024, a rua ainda não foi oficialmente aberta em sua totalidade. Diante do exposto, solicita-se abertura e terraplanagem, que a Prefeitura utilize o maquinário necessário para realizar a abertura da estrada de terra nos padrões técnicos exigidos, garantindo o acesso dos moradores às suas propriedades. Padronização para eletrificação, que a abertura siga o alinhamento e as medidas oficiais, conforme orientado pelos técnicos de energia, para permitir que a CEMIG possa realizar futuramente a extensão de rede elétrica e a ligação dos padrões domiciliares. Iluminação pública. No local já existe um poste instalado, porém o mesmo encontra-se sem braço e sem luminária. Solicita a instalação imediata do conjunto de iluminação para garantir a segurança no trecho. Cumprimento da lei. A mencionada lei, em seu artigo 2º, estipula prazos para a confecção de placas e comunicações às concessionárias. A abertura física da rua é o passo fundamental para que esses serviços, correio, energia e telefonia, cheguem de fato ao cidadão. É dever do município garantir que as leis aprovadas nesta casa resultem em benefícios práticos, transformando ruas projetadas em vias acessíveis e iluminadas para a comunidade. Indicação número 43, também do vereador Júnior, solicitando a legislação municipal, por meio da secretaria competente, realiza a instalação de braços de iluminação e luminárias, bem como a manutenção de vias, com maquinário, no bairro da Serra. Justificativa. A presente solicitação visa atender a reivindicação urgente dos moradores do bairro da Serra, que sofrem com a precariedade da iluminação e das condições das vias em pontos específicos. Região do bairro Lolô. Há aproximadamente 3 anos foram instalados os postes e o cabeamento da rua, onde reside a família do senhor Tião Grosso, conhecido como Tinha um Grosso. No entanto, a rede permanece desligada e sem luminárias. Na época da implantação, a própria prefeitura informou que os moradores poderiam requerer o relógio após o prazo de instalação, o que ainda não foi concretizado devido à falta de finalização da rede. Rua projetada, próxima à casa da senhora Madalena. O trecho em frente à casa do senhor Martinzinho já possui iluminação. Contudo, na continuação da via lateral, à residência da senhora Madalena, existem diversos postes que se encontram sem os braços e sem as luminárias, deixando o trecho na escuridão. Continuação da estrada de terra, referência à casa do ex-prefeito Fabiano. No trecho de expansão, que compreende a continuidade da residência do ex-prefeito Fabiano e áreas de terrenos de seus familiares, a situação é crítica. É necessária a passagem imediata de maquinário para a retirada do mato, que invade a pista, além da instalação de postes, braços e iluminação completa. A execução desse serviço é vital para garantir a segurança de pedestres, motoristas e moradores, uma vez que a escuridão e o mato alto facilitam a ocorrência de incidentes e dificultam o acesso básico às residências. Indicação número 44, subscrito pelo vereador Carlos Eduardo, solicitando ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a limpeza no bairro residencial Vilas Boas. O mato está muito alto, gerando preocupação com o aparecimento de animais peçonhentos e de riscos para a integridade física da comunidade local. A limpeza se faz urgente para a garantia da segurança dos moradores do bairro. Indicação número 45, também do vereador Carlos Eduardo, solicitando ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a execução de serviços de manutenção integral, patrulhamento, cascalhamento e capina lateral, na via conhecida como Estrada do Tanque. A via localiza-se após a subida do Morro do Campestre, entrando à direita na estrada de terra situada no topo do morro. A entrada da referida estrada fica entre as propriedades dos herdeiros do Sr. Sebastião dos Santos Pereira, Santinho, e José Luciano Alvarenga. Justificativa. A presente solicitação atende a um clamor urgente dos moradores e produtores rurais daquela localidade. Atualmente, a estrada encontra-se em condições precárias de trafegabilidade, devido ao avanço excessivo da vegetação, que reduziu drasticamente a largura da pista e a presença de diversos buracos causados pelas intempéries. Trata-se de uma via naturalmente estreita, onde o tráfego já é limitado a um veículo por vez. Contudo, com o estado atual, o acesso está quase impedido, colocando em risco a segurança dos usuários e dificultando o escoamento da produção e o trânsito de veículos de emergência ou transporte escolar. Requerimento número 34, subscrito pelos vereadores Luiz Rogério e Márcio. Solicitando à Prefeitura Municipal informações pormenorizadas acerca da composição da jornada de trabalho dos professores da rede pública municipal. Justificativa. Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 958 de repercussão geral, consolidou a obrigatoriedade da reserva de, no mínimo, 1/3 da carga horária dos docentes para atividades extra-classe, considerando o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais possui jurisprudência pacificada no sentido de que o descumprimento dessa proporção legal gera ao servidor o direito ao recebimento de horas extraordinárias, visando exercer a função fiscalizadora deste poder, legislativo e garantir a aplicação da Lei Federal 11.738/2008, solicito que o Executivo Municipal informe a atual composição da grade horária dos professores, discriminando o tempo em regência de classe e o tempo destinado ao planejamento extra-classe. Caso existam profissionais exercendo o limite de 2/3 em sala de aula, quais medidas estão sendo adotadas para a regularização ou respectivo pagamento do adicional de horas extras? Cópia dos atos normativos municipais que regulamentam a distribuição dessa jornada. Tal solicitação pauta-se nos princípios da transparência, legalidade e eficiência, buscando assegurar os direitos dos profissionais na educação do município. Requerimento número 35, subscrito pelo vereador Carlos Eduardo, solicitando à Prefeitura Municipal informações e esclarecimentos acerca do reajuste de 6%. Tais esclarecimentos englobam os questionamentos a saber: para quem foi repassado o referido reajuste de 6%, por qual motivo o reajuste não foi concedido para todos os servidores e por qual razão os servidores que atuam na mesma área receberam e outros não. Requerimento número 36, também do vereador Carlos Eduardo, requerendo à Prefeitura Municipal atualização da legislação municipal para cumprimento da Lei Federal 15.326/2026. Essa norma altera a Lei 11.738/2008 e a Lei 9.394/96, incluindo definitivamente os professores da educação infantil como profissionais do magistério e garantindo a isonomia de direitos, como acesso ao piso salarial nacional. Deste modo, requer-se que o Executivo regulamente e envie a lei para a Câmara apreciar, visto que se trata de uma lei que valoriza quem cuida de nossas crianças. Requerimento número 37, subscrito pelo vereador Márcio Moraes, requerendo à Prefeitura Municipal de Jaci as seguintes informações e documentos visando subsidiar a análise e votação do projeto de lei número 7/2026, que autoriza a realização de operação de crédito. 1. Relatório detalhado dos saldos financeiros atuais em conta, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, que possuem destinação legal permitida para obras de infraestrutura e conclusão da escola municipal. Extratos bancários atualizados e documentos comprobatórios dos valores em caixa, recursos próprios, convênios e transferências vinculadas, que podem ser aplicados na referida obra. Justificativa técnica e financeira que demonstre a necessidade da operação de crédito, objeto do projeto de lei número 726, frente aos saldos já existentes nas contas de educação. A obtenção desses dados é fundamental para que esse legislativo exerça seu papel fiscalizador com precisão, garantindo que a contratação de novos empréstimos seja estritamente necessária e que os recursos públicos já disponíveis sejam aplicados de forma eficiente no atendimento às demandas escolares. Requerimento número 38, subscrito pela vereadora Franqueline, requerendo à Prefeitura Municipal de Jaci, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, informações acerca da atual situação do quadro de pessoal da Educação Municipal. Diante da necessidade de garantir o pleno funcionamento das unidades escolares, solicita-se a identificação dos cargos que se encontram em déficit na rede municipal de ensino, a informação se há necessidade, no momento de contratação ou convocação, efetivação de profissionais para suprir tais demandas, o presente requerimento tem como objetivo acompanhar e fiscalizar a organização do quadro de servidores, visando assegurar a qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar. E o requerimento número 39, também da vereadora Franqueline, requer à Prefeitura Municipal informações e esclarecimentos acerca do aumento salarial recentemente concedido aos servidores públicos municipais. Considerando os diversos relatos de que o referido reajuste teria sido aplicado de forma não uniforme, contemplando alguns servidores e outros não, solicita informações detalhadas sobre o aumento concedido, incluindo percentual, data de aplicação e base legal, esclarecimento quanto aos critérios utilizados para a concessão do referido reajuste, relação dos cargos ou categorias contempladas e, se houver, das não contempladas, justificativa legal e administrativa para eventual distinção entre os servidores. Ressalta-se que o presente requerimento tem como objetivo garantir a transparência dos atos administrativos e assegurar a correta aplicação dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia no serviço público. Em relação à pauta, consta aí para votação o projeto de lei número 7/2026, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Finisa, com ou sem garantia da União e das outras providências. Também para votação o projeto de lei número 10/2026, que dispõe sobre a concessão de 13º subsídio e de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 aos agentes políticos do município, prefeito, vice-prefeito e vereadores, autoriza o pagamento indenizatório de verbas retroativas e outras providências, e dando entrada na casa para leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei número 3, 2026, que dispõe sobre o reconhecimento das pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência, estabelece o atendimento prioritário e institui a carteira municipal de identificação no município de Jaci. Então, isso, senhor presidente. Projetos em pautas, comunicados e proposições.
Presidente, boa noite.
Boa noite.
Gostaria de pedir urgência no projeto 10/26.
Tá, Roberto. Anotei.
Obrigado, presidente. Tá.
Agradecer ao servidor Ranieri, né, agradecer aos vereadores aqui presentes. Gostaria de chamar a vice-prefeita Fia para sentar aqui, Fia, conosco aqui na mesa, fazer parte da mesa. Agradecer a todos, né? Márcio, vamos fazer também já o sorteio aí, né, da palavra franca.
Boa noite. Vossa Excelência, poderia falar a numeração de 1 a 7? Qual que é a sequência disso aí?
6.
Roberto.
7.
Marcelo.
2.
João Batista.
1.
Du.
4.
Márcio.
5.
Gabriel.
3.
Franquelin. Obrigado, Ana.
Obrigado aí ao vereador secretário Márcio. Quero falar também que é o seguinte, o João Batista, né, para todo mundo sabe, foi pai essa semana aí. Ele nem vinha na reunião, mas ele veio, chegou atrasado, eu tenho um requerimento dele aqui, convocando um funcionário da prefeitura para vir à Câmara. Depois eu vou colocar em votação também, né? A gente vai ler ele e colocar em votação, tá? E passar a palavra aí aos vereadores. Vereador Roberto, 10 minutos.
Boa noite a todos. Senhores vereadores, vereadora Fran, meu boa noite. A todos os servidores da casa, o meu boa noite. Ao nosso jurídico, doutor Edmilson, meu boa noite. A todos aqui presentes, senhor Didi, que sempre nos acompanha aqui, Karina, a nossa vice-prefeita Fia, mais uma vez aqui nos alegrando com sua presença, meu boa noite. Clayton, nosso amigo Mar, do sindicato aí dos caminhoneiros, que nos faz aqui a alegria com a sua presença. O ex-prefeito Clebel, boa noite aos demais que nos assistem aí pelas redes sociais, que irão nos ouvir pelas ondas da Jaci FM, o nosso amigo Marcos Mineiro. E agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, usando dessa casa para poder trazer as reclamações, os elogios da população. Nós, portadores da população de Jaci, a gente não traz só cobranças, também sim elogios, né, senhor presidente? Nosso amigo vereador Juninho, que hoje não se faz presente, que sempre fala que a população que paga nosso salário, e concordo com ele plenamente em todas as palavras, e a gente traz aqui não só reclamações, também elogios, né? E parabenizar aqui o nosso amigo João Batista. Parabéns, que Deus te abençoe sempre. Que seja um excelente pai, eu tenho certeza que será. E começar aqui, primeiramente, parabenizar a polícia militar, que agora se faz presente, segundo o relato da população, que nos cobra, também, como eu falei, vem aqui também elogiar. A população está elogiando, agradecendo. A polícia militar, eles estão presentes em alguns horários lá escolar, na saída, principalmente na saída, que os nossos jovens, as crianças saem meio que eufórico, né? Então, ajuda bastante e inibe também, né? Isso é segurança para nossas crianças, é muito importante. Trazer aqui hoje, senhor presidente, uma questão muito importante. Na verdade, eu vou abordar dois fatos, vereador Márcio. São dois fatos. primeiro fato aqui, questão de placa, sinalização, que a população está me cobrando demais. Eu acredito que os demais também devem estar tendo essa cobrança. Principalmente placas de contramão, ponto de ônibus, o pessoal, eles me procuram muito para perguntar. E também aquele viaduto, o túnel ali na entrada e saída, né, sentido a Lavras, da nossa cidade. A placa, senhor presidente, de altura e largura, né vereador Márcio, que está no ramo do transporte aí, é muito essencial, né? Essa placa de informação, ela é muito essencial.
Permite, vereador?
Sim, lógico.
É, ali, eu acho que, além de placa, tem que ter uma cancela da altura do viaduto, do túnel, né? Para já chamar, alertar os motoristas que passou na cancela, igual a nossa Fabicimento tem essa cancela, ela passou, o caminhão encostou na cancela, ela não vai caber do viaduto. Então, antes de chegar ali, já tinha que ter essa cancela. Porque o cara vai ver a altura, vai achar que vai tentar a sorte e não vai conseguir. Né? Eu acho que seria o ideal.
E evitar transtorno, né?
Com certeza.
Evitar bastante transtorno, né? Então, vamos pedir ao Poder Executivo aí que nos ajude. Eu vou estar fazendo um requerimento essa semana. É, vou pedir ao nosso servidor aqui, amigo, que Rafael, para a gente fazer um requerimento junto à Prefeitura. E vereador Márcio, vereador João Batista, uma questão que está... Eu fiquei triste, muito triste. Fiquei engessado. Eu tive uma cobrança. Algumas cobranças de pessoas da zona rural, senhor presidente. Onde o produtor rural lá, ele ficou até, falou meio expressivo, meio triste. O caminhão não conseguiu acesso à fazenda dele para estar pegando, retirando leite, coletando leite. Então a gente pedir mais atenção às nossas estradas rurais. Infelizmente, está deixando muito a desejar. E a cobrança é muita, e a gente vê que o que mais sofre é a população da zona rural, onde os empresários do ramo do agro não conseguem escoar os seus produtos e gera um transtorno. Então, a gente pedir aí, o Poder Executivo, que nos ajude a solucionar essa questão aí que a gente vem batendo aqui e falando muito. E é um ponto muito... A gente vai bater sempre aqui. Que tá, a nossa cidade, a nossa zona rural, ela está muito crítica. E a gente precisa de uma atenção especial do Poder Executivo para ajudar a população que precisa dessas estradas, os empresários, a população, os moradores que precisam usar essa estrada para estar se locomovendo. Nossas crianças que dependem do transporte para estar vindo à escola, estudar. Então a gente pediu uma atenção especial. Vou ver se eu consigo falar com o secretário essa semana. Não cheguei a mandar mensagem para ele ainda, acredito que ele vai conseguir me receber sim para a gente ver o que dá para ser feito. Porque da situação que está muito difícil. E a gente vem, né, vereador Bier, a gente recebe muitas cobranças e a gente fica de pés e mãos atada, né? Então fica aqui o meu pedido. Principalmente com essa questão das estradas rurais. Hoje eu vou filtrar aqui essas duas questões que estão mais críticas, que são a questão dessas placas e das estradas rurais. Mais uma vez, pedir ao Poder Executivo, a gente sabe das dificuldades que eles têm, mas pedir que nos ajude mesmo e que tenha compaixão com a nossa população que tanto sofre. E nós, vereadores, eu acredito que todos aqui, quando a gente é cobrado e a gente não consegue estar, pelo menos, resolvendo em parte, a gente fica muito triste. Então, esse aqui é o meu apelo ao Poder Executivo, que nos ajude a caminhar de mãos dadas, conforme eu sempre falo aqui, em prol da população, principalmente da zona rural, que não pede nada mais, além do que o direito de ir e vir. Então, no mais, por hoje é só. Agradeço a Deus, agradeço a todos aqui presentes. E uma boa noite, boa semana a todos.
Obrigado aí, vereador Roberto. A palavra é o vereador Marcelo, 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Senhores vereadores, vereadora Franqueline, nossa vice-prefeita Fia, servidores da casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara Municipal, nosso assessor jurídico, doutor Edmilson, aqueles que estão presentes aqui no plenário. Senhor presidente, eu vi aqui os requerimentos apresentados aí por Vossa Excelência, pelo vereador Carlos Eduardo, pelo vereador Márcio, pela vereadora Franqueline, e a maioria desses requerimentos, senhor presidente, trata de problemas com o pagamento de pessoal da Prefeitura Municipal de Jaci. O pessoal, os funcionários, muitos deles que receberam seus vencimentos no final do mês de março, tiveram, alguns dizem ter tido surpresa com referência ao reajuste de 6%, a questão do piso salarial. E semana passada, alguns servidores e servidoras também me procuraram a respeito desses questionamentos aí dos salários. Quando foi feito esse reajuste, um se alegando que não recebeu. Eu vi, Vossa Excelência, o senhor presidente me mostrou agora há pouco um contra-cheque de uma pessoa, onde a gente vê que ela recebeu os 6% de reajuste, mas aquele complemento foi tirado. Para todos os efeitos, então essa pessoa não recebeu o reajuste. Né? Nós temos um problema muito sério aqui na Prefeitura de Jaci, essa questão desse plano de cargos e salários. Nós tivemos, né, senhor presidente, alguns dias lá na prefeitura conversando a respeito disso e foi nos falado que a questão do quinquênio, do triênio, são cumulativos. E pelo que a gente está sentindo, pelas contas que eu fiz de início, não tem nada disso que é cumulativo. Né? Não vai se acumulando. Né? Então, a gente viu aqui que o quinquênio, pude ver de alguns funcionários, que o quinquênio está sendo calculado sobre o salário base e mais o complemento. Né? Mas chegou-se o salário base, por exemplo, de R$ 2.000, o complemento que era, por exemplo, R$ 400, caiu para 200. Quer dizer, ficou o quinquênio na mesma e o aumento salarial não teve. Então, são questões que a gente não está conseguindo decifrar para explicar para os funcionários. Eu, sinceramente, a gente fica meio perdido. Né? Fizemos um questionamento lá a respeito também dos descontos de INSS, mas alguns contra-cheques que eu peguei jogando na tabela, o desconto de INSS está correto. Né? Então, na hora, a gente não faz as contas, porque não tinha tabela em mãos. Então, são coisas que a gente está vendo aqui. A preocupação...
Vereador Marcelo.
Pois não, senhor presidente.
Menos mal, porque se está descontando, a pessoa quando aposentar não vai ter perca.
É.
Então, menos mal, porque no início eu achava que não estava descontando o devido. Né? Então está menos mal.
Agora, a prefeitura, o departamento pessoal da prefeitura, devia esclarecer melhor para as pessoas, para os funcionários, quando eles vão lá questionar a questão do aumento. Mas eu não tive aumento. Meu salário era 2 mil, mas o complemento era 2.300. Agora meu salário foi para 2.100, mas o meu complemento caiu para 200. Explicar por quê, né, essa tabela, né, de progressão dos funcionários, eu acredito que esse 6% que o senhor prefeito deu, tinha de jogar em cima dessa tabela. Para todos, eu não sei se foi feito assim, tomara que tenha sido feito, mas pelo que a gente está vendo, não foi isso. Se na tabela o salário base está 1.000, o senhor jogou 6%, então teria que ter lá mais os seus R$60. Né? Seria 1.060. Se fosse 2.000 mais 600, 120, R$2.120. A gente não consegue explicar para os funcionários. Né? Mesmo os funcionários mostrando o contra-cheque para a gente não sabe por qual razão se deu o reajuste e tirou o complemento. Porque o complemento era para chegar no salário base. Aí o reajuste chegou-se no salário base. Aí diminuiu o complemento, como eu já disse. Né? Então não está dando para entender. Tá? Como diz o outro, está um angu de caroço aí que a gente não consegue decifrar e ter condição de explicar aos funcionários. Você vai na prefeitura, eles falam com a gente sai de lá pensando que a gente entendeu, mas não dá para entender. Eu saí da prefeitura com o senhor presidente outro dia, que a gente foi discutir, a hora que eu cheguei no meu escritório depois, eu falei, gente, não é nada daquilo que eles falaram para nós lá. Não tem nada acumulativo aqui. O triênio não é acumulativo, o quinquênio não é acumulativo. Porque se for acumulativo, se der 5% de 2 mil, 5% de 2 mil é 100. Teria que dar mais 5% em cima dos 2.100. Né? Eu não consegui chegar nesse cumulativo aí. Então, fala uma coisa para a gente, é que a gente pega o documento do funcionário, que é o seu contra-cheque, a gente não consegue enxergar isso aí. Então, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Franquelino, nós estamos num impasse muito grande para resolver essa questão de salário dos funcionários. Conseguimos resolver alguma coisa, de repente, chega lá na frente, dá um tapa e tira tudo aquilo que foi resolvido. Então, são coisas que a gente não consegue entender. Né? Vamos tentar ver se a gente consegue resolver essa situação. Nós temos aí hoje, senhor presidente, está aí na pauta, eu não sei, o vereador Márcio fez um requerimento aqui, o requerimento número 37, requerendo informações, alguns documentos da prefeitura, para instruir a votação do projeto de lei número 7/2026, o tal do projeto do empréstimo. Então, eu já recebi alguns documentos, ainda não tive nem condição de analisar tudo, mas o vereador Márcio pediu mais alguns documentos, senhor presidente. Eu gostaria que Vossa Excelência tentasse aí pelo pedido do vereador Márcio e não colocasse esse projeto em votação por enquanto, para a gente ter maiores argumentos para a votação desse projeto. Certo? Então, a gente não pode votar um projeto de tamanha magnitude, de um empréstimo de um valor exorbitante, sem ter a real instrução, real conhecimento de um projeto desse. Né? Então, apesar que mesmo se o projeto for aprovado nessa casa, não quer dizer que esse financiamento vai ser liberado, que depende de outras questões para que a prefeitura consiga realizar esse intento. Eu vi aí também, foi enviado aqui para casa um documento que a Secretaria de Educação entregou aí sobre uma vistoria feita por um membro da Secretaria de Estado de Educação, falando da condição que está funcionando a Secretaria Municipal de Educação. Mas a Prefeitura tem outros espaços que não precisam de funcionar lá onde está funcionando. É só a Prefeitura procurar adaptar alguns lugares, alguns espaços. Se não tiver, que alugue um espaço adequado, porque se for esperar a construção daquela escola, o reinício da construção daquela escola, esse pessoal pode ter certeza, não vão ficar ali por um bom tempo. Né? Não foi, parece que não foi dado prazo aí, foi só colocado que está dificultando o trabalho da Secretaria de Educação, mas não quer dizer que se a gente aprovar um projeto desse financiamento, que eles vão sair de onde eles estão numa rapidez conforme eles estão pensando ou estão pleiteando. Então, são coisas que a gente tem que colocar aqui. A gente não pode... Eu, por exemplo, não gosto de sair votando projeto assim sem ter um esclarecimento melhor, certo? Há necessidade de terminar aquela escola? Há, sim. Mas, puxa, vou repetir aqui. Se tivesse feito economia com os gastos nas festas durante um longo período aí, aquela escola já poderia estar pronta. Senhor presidente, saiu uma reportagem aí esses dias, eu não cheguei a ver reportagem, falando dos municípios onde se gastam mais dinheiro com festas no estado de Minas Gerais. No sul de Minas, Jaci ficou em segundo lugar, só perdeu para Nazareno. Quer dizer, estamos gastando dinheiro com festa, ao passo que essa sala, que as professoras, que a diretora, que a secretária de educação está pleiteando, poderia estar pronta, se tivesse feito alguma economia, se tirasse um pouco. Porque a gente faz festas, a nossa população são pouco mais de 7 mil habitantes. Né? E as festas, a gente vê aí, fala 15, 20, 25 mil pessoas. Quer dizer, quantas pessoas de Jaci que estão aproveitando essa festa? Tem a questão do turismo? Tem, sim. Tá? Mas será que o dinheiro que o município arrecada, que o comércio do município arrecada...
Vereador Marcelo, mais dois minutos.
Compensa? Será que o comércio arrecada compensa os valores que são gastos com essas festas? Então, senhor presidente, a gente sempre coloca isso aqui. Vamos fazer as festas, sim, mas vamos medir o leite de acordo com o balde. Vamos puxar da teta da vaca aquilo além que cabe no balde, não. Porque a situação não é assim tão fácil de se resolver. Se não tiver um bom senso, se diminuir os gastos com essas festas, o nosso município vai continuar aí sempre dependendo de outros recursos para realizar aquilo que é uma obrigação primeira da administração pública, que é cuidar da educação e cuidar da saúde do povo e da infraestrutura da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Agradecer ao vereador Marcelo. Vereador João, 10 minutos. Também aqui, registrar aqui a presença do jornalista Clayton, nossa cidade aí. Seja bem-vindo, a câmara está aberta para todo mundo aí. Seja bem-vindo. Palavra franca ao vereador João.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, vice-prefeita Fia, todos os presentes aqui nessa casa. Quero dar boa noite para a Serena, minha esposa. E agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui representando, mais uma vez, a população de Jaci. Esse final de semana foi uma semana abençoada, onde pude ser agraciado de me tornar pai de menina. Estou muito feliz, estou muito lisonjeado. E que Deus abençoe a saúde da minha filha, da minha esposa. E vamos lá. Pessoal, há duas semanas atrás, eu mandei um requerimento a Prefeitura Municipal, sobre quem é o responsável pela limpeza, pela fiscalização, né, dos terrenos sujos na nossa cidade, onde tem causado transtorno para alguns moradores, para alguns vizinhos, para a população de Jaci. Queria saber quem que é o responsável, se está sendo feita a fiscalização, se foi aplicado multa nesse período da gestão, e obtive a resposta, uma resposta rasa, que não apresentou soluções concretas. E falei na última reunião sobre isso, né? E eu pedi um ofício hoje, fiz um requerimento, para estar convocando, né, a responsável, para estar aqui na próxima reunião, para estar respondendo algumas perguntas, porque uma das respostas que eu obtive foi sobre que existe só uma pessoa responsável pela fiscalização da limpeza pela fiscalização dos lotes da nossa cidade. A gente sabe que uma pessoa ela não dá conta de sanar o problema da população. Então, para ver o que está sendo feito, qual que é o planejamento para que isso seja resolvido. Porque sabemos que existe lei, o município tem lei, que aplica a pena para quem não mantém os seus terrenos conforme determina a lei, mas se não houver fiscalização, a lei ela não é aplicada. Então, o que eu quero dizer sobre isso? Não adianta ter lei se ela não for cumprida, porque ela não vai ser eficiente. Se não tiver fiscalização, a lei ela é ineficiente. Então, é importante o poder público, a prefeitura, o responsável, o prefeito, se preocupar com essa causa, porque sabemos que estamos num período onde existe grande caso de ter escorpiões, a gente sabe que o mosquito da dengue está aí, a gente sabe que tá no período chuvoso está acabando, e logo após a chuva vem o Aedes aegypti. Então, trata-se de saúde. Então, a convocação da responsável para a gente fazer algumas consultas, alguns vereadores fazerem questionamento acerca disso, porque eu acredito que é um tema importante que precisa ser resolvido para que a população não pague o preço com a saúde. Então, eu falo que a saúde é em primeiro lugar. E uma das respostas que eu obtive também é que só é notificado se houver alguma denúncia. Então, a gente mostra que está sendo passiva a fiscalização, mas ela, na verdade, a fiscalização ela deve ser preventiva. Então, quando se fala em prevenção, a gente fala que é melhor prevenir, é melhor vigiar do que depois você remediar. Depois que o problema alastrou, aí não adianta. Então, é melhor a gente fazer isso, preocupar com as nossas crianças, preocupar com as pessoas mais vulneráveis, porque eu tenho certeza que esse tema que eu abordei é importante, é de interesse público. Então, para deixar frisado. E quando se fala que tem uma servidora, isso limita a fiscalização. A prefeitura reconhece o problema, mas também não apresentou, Marcelo, um prazo para resolver esse problema. Quando se manda um requerimento, a resposta é: estamos trabalhando para resolver isso. Isso não é suficiente. As pessoas, a população de Jaci, ela quer ver na prática. Ela quer ver o problema sendo resolvido na prática. Não adianta mandar requerimento, não adianta chegar com livros aqui, que isso não resolve o problema da população. Porque vira e mexe tem pessoa mandando mensagem pelo mesmo motivo. Porque se está mandando mensagem pelo mesmo motivo, é porque nenhuma ação está sendo tomada.
Permite uma parte, senhor presidente, vereador João Batista.
Com certeza.
A respeito de a gente fazer esses requerimentos, enviando requerimentos para a prefeitura, eles mandam uma resposta para nós, estamos tomando providência disso. Eu estou vendo aqui, tem um requerimento do vereador, me parece que é indicação do vereador Júnior, a respeito de colocação de luminárias lá nas ruas bairros da Serra. Eu já enviei esse requerimento dessas mesmas ruas, conversei particularmente lá com o senhor prefeito, as respostas que são, nós estamos providenciando, vamos fazer. Mas na prática mesmo, a área de realizar, de resolver os problemas que os vereadores colocam, não resolve. Resposta bonita não adianta, não resolve o problema do município, né, vereador?
Com certeza, muito obrigado. Então, eu quero falar sobre isso, que a gente convidar ela aqui para saber quantos lotes foram fiscalizados, foram notificados, quantas notificações foram feitas e se foi resolvida a situação, quantos que foram limpos,
prazo médio de atendimento. Então, tipo assim, essas coisas são importantes, porque essas respostas que nós estamos recebendo é tudo resposta genérica. Nós queremos indicadores que tem sido feito um trabalho de prevenção, para não virar um problema de saúde pública. Então, vai ser feita essa convocação. Né? A gente não está culpando a servidora. Né? A gente sabe que uma pessoa ela não dá conta. Então, é necessário fazer um planejamento, remanejar essa situação para que a população ela fique satisfeita. Então, tem pessoas do bairro da Serra que mandam mensagem, o pessoal do Vilas Boas, eu acho que alguém fez alguma indicação aqui, foi quem? Aqui, ó. Solicita a limpeza do bairro residencial Vilas Boas. Há duas semanas atrás, eu fiz essa mesma solicitação e não foi resolvido. Nada foi feito. Então, acaba que fica se tornando chato a situação. Então, é importante fazer acontecer para não precisar ficar repetindo essas mesmas indicações. Foi feita a indicação de limpeza lá, a gente sabe quais são as competências. Se é de competência do proprietário de limpar o terreno, cabe à prefeitura notificar o proprietário. Correto? Então, existe lei que essa lei ela seja aplicada de forma mais eficaz para que a população ela não pague o preço. Então, outro, agora eu gostaria de falar também sobre o Roberto falou sobre a questão da estrada rural, que algumas pessoas estão chateadas. Hoje eu estive mais cedo com o Thales, e ele me falou que já começou a limpeza na área rural. Semana passada, hoje intensificou com os maquinários que foram feitas as contratações, e hoje foi feito lá no bairro, na zona rural Barreiro. E depois eu indaguei ele se será feito nas estradas, todas as estradas rurais da cidade de Jaci. E a resposta que obtive é que será feito. Né? Primeiro foi feito um paliativo e toda a estrada rural do município de Jaci vão ser atendidas por essas manutenções. Eu tenho certeza que é importante o escoamento agrícola no nosso município, que eu tenho certeza que o agro, cada dia, ele tem crescido mais. Nós sabemos que o Brasil hoje é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Então, nós devemos fortalecer os pequenos produtores para que fortaleça a economia do nosso município. Fortalecendo a economia do município, automaticamente melhora a arrecadação, que será revertido na educação, na saúde, entre outros. Então, é importante trabalhar dessa forma para que a população tenha esses benefícios. E semana passada também foi feito a questão da poda das árvores na extensão ali perto do próximo o bairro Cantinho do Céu, Novo Horizonte, que teve até que interditar o trânsito por uma boa causa. Eu tenho certeza que essas podas é uma poda preventiva, então é importante tocar nesse assunto, é importante ter essa prevenção para que não ocorra acidente. Então, quando se foi preventivo aqui, tem que ser preventivo na questão da limpeza também. E em tudo mais, é isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Batista. A palavra ao vereador Duda Academia, 10 minutos.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Franqueline. Boa noite, Fia. Boa noite, Edmilson. Boa noite, pessoal da casa. E boa noite a quem nos assiste aqui presencialmente ou pelas redes sociais. Primeiro, vou falar sobre... O João acabou de falar um pouco sobre o residencial ali. Todos os dias tem chegado pessoas que moram ali no Vilas Boas pedindo para que faça a limpeza lá. Tem animais nocivos que ficam indo nas casas do pessoal. que tem pessoas que saem à noite, chegam da faculdade à noite e ficam com medo de passar lá porque aquele mato está muito alto lá. Estão pedindo para ver se fazem uma limpeza, pelo menos para dar um pouco mais de segurança para a nossa população. E também falando de zona rural, todo mundo já falou que precisa ser arrumadas as estradas, porém, nos meus pedidos, eu vou falar os locais específicos que as pessoas me pedem de uma vez, que fica mais fácil chegar. Teve um pedido de uma moça que mora ali na subida do Morro do Campestre ali, que é a entrada para a estrada do tanque ali. Ela me mandou vídeos. A estrada já não existe mais, para falar a verdade. O mato tomou conta, os que vêm de lado, o que sai do chão onde as rodas dos carros não passam também já está muito alto. Buracos. Não sei nem como que os carros passam lá. Ela relatou que moradores lá tentaram fazer plantações de café, mas os caminhões, a primeira vez que ele foi lá levar os adubos, virou, teve que pagar um guindaste para tirar ele, que já é um prejuízo enorme para eles. A entrada da casa dela falou que está difícil, não está tendo jeito de ir lá. Tem pessoas que têm criações, não tem como ficar indo lá sempre por causa da estrada, então espero que isso seja feito o mais rápido possível. Semana passada também pedi para que fossem ajeitadas lá as estradas lá do Córrego do Paiol lá. Esse fim de semana eu passei por lá, que eu fui na casa de um conhecido, e eu vi a estrada tá totalmente esburacada, sem condições, sem contar que a estrada lá é pequena, não dá para passar dois carros. Aí eles pediram para ver se consegue arrumar lá, consegue alargar um pouco a estrada, porque é difícil. Onde o ônibus da escola agarrou lá, se vir um carro subindo no morrinho lá e um caminhão estiver vindo do outro lado, dependendo, bate, não tem como. Se frear naquele cascalho lá, derrapa e já era. Então espero que também faça isso o mais rápido possível. Hoje também chegou um pedido para mim ali da estrada da Contendas ali, chegando perto da fazenda do Alessandro Queijeiro, pediu para que fosse lá e fizesse a manutenção na estrada, pediu para passar pelo menos por enquanto uma máquina lá para ver se dá uma melhorada na estrada para que eles possam escoar o leite lá, que eles falaram que o leite eles têm que tirar dia sim, dia não, e está cada vez mais difícil sair de lá. Então, pedi que façam isso o mais rápido possível. E agora eu vou falar sobre os meus requerimentos sobre a lei do piso salarial. Eu pedi que o executivo atualize a lei no nosso município para que seja cumprida e que todos que se enquadrem a essa lei tenham o direito ao salário que merece, o salário do piso salarial. As pessoas, principalmente os monitores, trabalham com o que tem de mais especial para nós, que são nossas crianças. Eu vejo como trabalham com muito amor, então merecem que essa lei seja atualizada e que coloquem ela para funcionar aqui na cidade. Então, aguardo que a prefeitura pense bem, o prefeito pense bem e que coloque para funcionar. E sobre o salário mínimo, que foi combinado de chegar ao salário mínimo fora os benefícios. Muita reclamação para mim. Não chegou ao salário mínimo, ou servidores que receberam os 6% do salário, sendo que outras pessoas no mesmo cargo não receberam. Falaram, pegaram benefícios para completar o salário mínimo também, que não era isso combinado, era para os benefícios ser um aumentozinho para que as populações, para que a população nossa tenha uma vida melhor. Os contratados também receberam ajuste e os efetivos não. Também chegou essa reclamação. E de alguns foram cortados insalubridades. Então, espero que nesse próximo mês já venha tudo certo. Espero que responda ao meu requerimento de uma forma correta, o mais clara possível, para que eu possa passar para a população. E espero que no próximo mês não tenha mais nada disso, que o pessoal receba o salário mínimo certo com as suas bonificações. Por hoje é só. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Du. A palavra franca ao vereador Márcio, 10 minutos.
Boa noite, presidente, vereadores, vereador Fran, jurídico, nossos colaboradores aqui, que nos assistem aqui, prefeito Nelson, vice-prefeita Fia, a vocês que nos ouvem aí, acompanham pelas mídias, boa noite, uma boa semana a vocês aí, uma feliz Páscoa. Quero começar aqui, já acompanhando o raciocínio do nosso amigo Roberto, fui feliz na fala dele, em todas, mas um destaque também que a gente vem cobrando é questão de sensibilização. Foi feita aqui, ele já comentou que está programando fazer esse serviço de sinalização e faixas na nossa cidade. Então, realmente está tá uma desordem, vamos falar aqui sério. Vai desculpar a todos que te ouvem, a expressão é essa. Não tem uma sinalização, não tem um segmento, onde tem páreo, não sabe se é mão ou se deixa de ser. É organizar. Eu sei que pintura é igual casa, todo ano tem que retocar. E a gente vai para 2 anos, já vamos, né, um ano e praticamente 1 ano e meio, e nossa situação está continuando. Sei que o prefeito já me falou o que está fazendo, está aqui, está escutando, tá perto de mim, sabe como é que é a cobrança de vereador, que ele foi vereador também. E dão atenção, porque principalmente nessas áreas escolares aqui, não tem nenhuma faixa de atenção. Não tem uma placa pare, não tem um caminhão, um carro, na cidade muito caminhão que passa, um grande fluxo de caminhão, e está para aumentar mais com essa mudança no trânsito aí, que está para acontecer. E a gente não tem uma regulamentação nesse trânsito já assim. A gente não tem um padrão, não tem uma rua que pode ser proibida, onde pode virar. Aí o pessoal fica perdido. Às vezes se engana com o GPS, né, vereador Roberto? E acaba entrando em vias que não dá para fazer acesso ou retorno. Temos ali na praça principal ali, onde tem algumas, já vi algumas situações de quase de acidente, por não ter essas faixas de atenção. Porque a partir da hora que é documentado, fica fácil o pessoal saber ter uma ordem. Sinais de trânsito, eu acho que até vale a pena pôr uma sinalização de trânsito, tipo um semáforo, na praça ali, onde mudou o trânsito, lá nos dias do denominado Sr. Geraldo ali. São ideias que eu sou leigo, mas vejo o problema. Quem sabe uma pessoa mais instruída pode ser. Mas não pega a gente de longe, não pega, dá para o povo de Jaci. Não chama a gente de fora que não conhece, não. Tá? Porque quem vive aqui vai saber o problema de cada dia. E nossos entregadores aí, vai chegar e vai para o apelido, porque não sabe onde mora, não tem o endereço, não funciona, a rua não tem. E fica difícil. Então, acompanhando o raciocínio do vereador Roberto, deixo também meu comentário, que faz falta a questão da sinalização. Referente aos salários dos nossos servidores, professores, também deixo aqui, e o prefeito está aqui escutando. Teve o que ele prometeu de um lado e tirou do outro. Infelizmente, prefeito, está aqui para você ver, com a elite na mão, onde você aumentou base e tirou do complemento. Então, se tiver uma justificativa, por favor, esclareça para todos, faz um vídeo aí, você esclarecendo o motivo do aumento e por que tirou dos complementos. Que está, para quem tem os complementos, ficou do mesmo tamanho o aumento, não mudou nada. Para eles ficaram igual. Eu sou a favor que o pessoal, o professor Jaci, se em outras cidades vizinhas aí tem isso aí, tinha o piso nacional. O salário do professor tinha que ser o piso nacional. no base. No mínimo. Tá? Até falo, não sei se é direito deles, se for direito deles, eu acho que tem até que eles cobrarem. Porque se tem, é federal, por que não pode colocar o piso, né, nacional? Então, eu tá aí, aqueles que estão sendo lesados, também o meu repúdio sobre isso, espero que tenha uma justificativa lógica, né, para estar fazendo essa questão de resolver nesse assunto. A questão dos estrados também, todos estão falando, eu também não vou deixar. Realmente, agora está chegando a época de acelerar para arrumar essas estradas e já sanar esses problemas crônicos da nossa cidade, mandatos e mandatos aí. Tá, todo mundo sabe como que é para fazer, mas ninguém põe em prática. Né? Se faz muito alarde, faz festa, faz campanha, mas não resolve. É... O que acontece é isso aí. Vou assumir, vou fazer e fica blá 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 blá. E o pessoal nosso que usa, que precisa de estradas rurais, não tem, né, não tem acesso. Nesse período sofrem. E não tem como evitar. Mas se tivesse feito um bom trabalho antes da chuva, teria sim como evitar. Investimento, isso é administrar. Não adianta fazer uma praça bonita só para aparecer. Eu preciso estar o pessoal satisfeito. Satisfeito é todo o município, não é só partes do município. Então, as estradas rurais aí. Agora, também tem que parabenizar o pessoal que se esforçou nas podas de árvores ali no bairro Novo Horizonte. É, foi uma demanda que fizeram lá, ficou bom. Serviço caprichado. Isso sim, dá resultado. Então, a gente tem que cobrar, mas tem que elogiar também. Foi um serviço que estava precisando. Demorou, mas aconteceu. Né? Hoje, também quero, fiz um requerimento sobre essa questão do projeto 726, onde saber como é que está o financeiro da educação. E nesse requerimento, presidente, eu até deixo o seu critério, se você quiser pôr em votação ou não, se você quer esse documento em votação. Fica o seu critério, senhor presidente.
Se você abrir mão, eu vou pôr em votação.
Fica o critério. Eu só quero que você me mande para mim, até se puder convocar a tesoureira Arleia, para realmente passar a posição do situação do
financeiro.
Uhum. Né? Porque me chegou até meus ouvidos que realmente tinha um caixa. Se é verdade, vai me admirar acontecer isso. Então, fica a seu critério.
Permite uma parte, vereador Márcio?
Fica à vontade, vereador.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista no projeto.
Vista concedida, vereador Marcelo. Vereador Márcio, uma parte do seu comentário do salário.
Sim.
O que está acontecendo? Porque existe o salário base e o salário complemento. Então, o que eu consegui ver aqui no Olerite? Ele pegou 6%, deu no base, mas tirou do complemento. Quer dizer, tem funcionário que ficou sem reajuste. Isso é que precisa ser legalizado. Eu vou chamar alguém aqui, lá da
educação,
da parte lá administrativa, para estar explicando isso com jeito, fora de uma reunião, para a gente entender, para que a gente possa passar isso para todos os funcionários.
Está todo mundo sem entender. Estava tudo funcionando, certinho. De repente, deu um aumento. Foi o que aconteceu. Não, quando o pessoal não se ganhava o salário mínimo, usava quinquênio para chegar no salário mínimo base. Agora, quem tem esses ajustes no salário, acabou perdendo. Tem que ver o porquê. Alguns teve aumento e que tem esses ganhos extras, não conseguiu, tirou deles. É interessante esse conhecimento. Mas está aqui o prefeito nos ouvindo aí, o pessoal. Eu falo assim, porque tem muitos servidores que não estão aqui, estão em casa, descansando, resolvendo situações pessoais. Então, nós estamos aqui para cobrar. E ter uma logística, porque a gente cobrou esse aumento. Chegou 6%, foi difícil, mas chegou. Já veio com problemas junto com o aumento. Tirou de um lado, né, colocou de um lado e tirou do outro. E pergunta para nós, e aí que aumento você arrumou? A gente ficou até sem graça, né? A hora que eu fui falar que teve aumento, eles mostraram o aperto que teve nesses ganhos que eles já existiam. Então, está aqui, eu falo o seguinte, tem que olhar, ajuste e olhe, não atrapalha não, porque faz uma diferença para quem precisa, viu? Para quem trabalha, que está esperando aquele pagamento, contando esse valor, e no final do mês resolve, fica do mesmo tamanho. Então tá aqui, eu espero que essa próxima reunião seja resolvida, tá? E que a gente possa estar aguardando esclarecimento para toda a população que está sendo lesada ou não foi cobrada. Por mais ser isso, presidente, obrigado. Obrigado a todos. Uma boa semana. Que Deus abençoe a semana de cada um. Hein? Obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. Palavra franca ao vereador Gabriel. 10 minutos.
Boa noite, presidente. Quer falar de minha mesa.
Palavra concedida a Gabriel.
Boa noite a todos das redes sociais. Boa noite aos meus amigos vereador e vereadora. E o nosso visitante da Câmara aqui, entendeu? Vou aproveitar que o prefeito aqui hoje, o senhor presidente, vou deixar uma dica aberta para ele. É sobre essa empresa de iluminação que troca lâmpada aqui em Jaci. Em lugar aqui em Jaci, aqui, ó, em frente à casa do Cueca, lá, tem uma pessoa especial lá, ó. Eles veio, trocou e deixou a lâmpada sem trocar na casa dele. Aí só acho que isso aí é um absurdo, entendeu? A empresa já ganha, por isso que ela não pega rumo. Não estou cobrando o prefeito, eu estou falando da empresa. E uma, não é só lá não, tem vários lugares aqui em Jaci que está sem iluminação. Senhor presidente, outra coisa também, eu gostei. Eu estava criticando o Arnaldo, agora tem que parabenizar, entendeu? Sobre o cantinho do céu. Eu sempre cobrei, estou cobrando direto e reto. Dessa vez eles caprichou e uma. Eles não terminou ainda não, vai terminar. E está ficando excelente.
Tá bom, tá bom.
Aquele eucalipto lá, se tem alguém contra, aquela foi ideia, porque aquele eucalipto está colocando muita vida em risco. Senhor presidente, outra coisa também, eu queria cobrar do prefeito, essas máquinas já foram alugadas aí, será que já tem serviço que a gente já fez ou não? Mas vai começar.
Não, não sei, depois a gente manda um ofício para o prefeito para perguntar, né?
Para acabar essa cobrança aí, que tem muita gente que está na roça aí, que essas estradas aí estão complicadas, entendeu? Senhor presidente, eu quero mandar outro para o secretário da Saúde. Você mandou um convite para ele, para mim, para ficar esclarecer sobre o... da fisioterapia?
A fisioterapia, tá. Vamos chamar ele aqui, sim. A gente manda um ofício para ele.
Ele deu uma explicação, porque lá já está velho, já, entendeu? É porque a pessoa tem lá, mas está fazendo o que tem que fazer direito mesmo.
Realmente, essa semana, Gabriel, eu recebi uma ligação lá do centro lá de fisioterapia. É. Realmente, está muito ruim na situação e precisa ser regularizada mesmo. Está péssimo lá mesmo, recebi algum vídeo... A pessoa até autorizou, está falando aqui, e está difícil. Não tem os aparelhinhos lá, então está faltando muita coisa. Então, peço ao prefeito que está presente aqui para dar uma olhada com carinho lá para o centro de fisioterapia nosso.
E deixar outro para o secretário da Saúde também, senhor presidente, que eu não estou reclamando, medicamento está tendo. Mas já está começando a faltar uns que não pode faltar, entendeu? E eu quero desejar uma boa noite a todos os ouvintes. Por hoje é só.
Obrigado, vereador Gabriel. Palavra franca, vereadora Franqueline, por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores.
Boa noite.
Prefeito Nelson, vice-prefeita Cia, doutor Edmilson, nosso jurídico, funcionários da casa, vocês que nos assistem presencialmente, quem nos acompanha pelo Facebook e quarta-feira na rádio, boa noite. Antes de começar a falar sobre os requerimentos, os assuntos, né, discutidos aqui, eu vou falar em particular, com todo respeito, cada um tem sua opinião, né? Eu acredito que cada um vê de uma forma e de um ângulo. A respeito desse empréstimo, né, que a prefeitura, a gente está aqui para votar, que o vereador Marcelo pediu vista, que talvez seja votado semana que vem. Eu quero falar da importância de ter uma escola, gente. Eu falo assim, como professora, eu vou falar agora como professora. Hoje em dia tem muita tecnologia e nossas crianças precisam disso, e as salas que a gente tem 19 anos que eu estou aqui como professora. A Padre Emílio não mudou nada e não tem onde mudar. Então, eu acho que é bom para as nossas crianças, para os nossos professores. Eu sei que a gente, né, os professores falando do salário, que a gente já fez requerimento, vai vir a resposta, mas eu acho que o ambiente, o físico também é tudo. Porque aquela escola tem o quê? Mais de 10 anos que está abandonada. Eu acredito que cada dia que passa ela vai ficar mais desvalorizada. E a obra a gente vai estar vendo, vai estar lá. As nossas crianças vão estar lá estudando. É uma coisa que a gente está ali. E é um dinheiro, eu sei que todo empréstimo, não adianta falar que não vai ter juros, que tem juros sim. Se a gente compra um carro, a gente compra um carro e paga um carro e meio. E assim, eu acredito, igual eu estou falando, na minha opinião, festa não vai deixar de ter. E é um dinheiro que vai estar lá, vai tirar todo mês, que então que seja cento e não sei quantos a menos para fazer festa. E a gente vai estar vendo dinheiro lá. A caixa, o gerente da caixa veio aqui, não é um dinheiro que vai cair na conta da prefeitura, esse dinheiro fica retido na caixa, o engenheiro vem, faz a medição, tá bom, fez a medição, ficou lá em 2 milhões, aí a caixa já autoriza, mas já direto para a empresa que está prestando serviço. Então, eu acredito que isso é uma grande utilidade, é um grande ganho. Eu falando como mulher, eu falo assim, falando agora da Procuradoria da Mulher, para as mulheres ter certeza que os filhos estão bem acomodados. A gente sabe, a gente já passou na creche, né? A creche vai continuar ali, mas só que a gente passou por esse período de chuva, teve que arrumar a calha, teve que tirar o piso. Então, tem coisas que não tem como mudar mais. Eu falo que aqui não tem como ter melhoria nenhuma. Então, eu acho assim, que as nossas crianças precisam, os nossos professores precisam, da mesma forma que a gente precisa de ônibus bons, de estradas boas para que as crianças venham em segurança, a gente precisa também de lugares bons, que a gente, que os pais, que os professores tenham a consciência, eles fiquem tranquilos, tanto para trabalhar e também para deixar num ambiente bom, agradável para as crianças. Então, assim, como a gente tem que valorizar a educação, o carro-chefe é educação, é saúde, eu acho que isso seria um grande passo, essa escola sair dali, porque desde quando eu lembro que parece que a primeira indicação minha com o João foi para colocar muro lá, porque estava tendo vandalismo, o pessoal estava usando lá. Então, assim, ainda continua um lugar que acaba trazendo perigo para a cidade, porque por mais que tenha muro, pode alguém pular, ficar lá, as crianças ficam muito perto, os bichos peçonhentos, né? Por mais que você olhe hoje, amanhã pode ter um bicho lá. Então, assim, eu acho que nós devemos pensar com carinho, que é uma obra para as nossas crianças, né? É o nosso futuro, e é uma obra que a gente vai estar vendo. Não tem como. A gente, como fiscalizadores, a gente vai estar fiscalizando e vendo o andamento dessa obra. Então, assim, é uma opinião como professora, né? Como mulher, e para a gente pensar com carinho. E também, igual eu falo, o senhor prefeito está aí, a vice-prefeita está aqui. Hoje eu também recebi ligações a respeito da fisioterapia, mas a gente pode fazer igual o empréstimo, está sendo para a escola. Então, um dinheiro que tem lá na prefeitura vai para a fisioterapia. Então, tem como a gente estar fazendo troca, e eu acho que fazer uma melhoria para a nossa cidade. A fisioterapia é necessária, a escola é necessária. Então, eu acho que, viu, prefeito? Eu acho que tem como fazer as duas partes para estar resolvendo o problema, né? E agora, voltando ao meus requerimentos, eu fiz um, né, de informações e esclarecimentos sobre o aumento salarial de servidores. Já foi falado muito aqui, porque teve servidores que receberam, outros não entenderam por que não receberam, ou que foi para o base. Então, a gente pediu por escrito, porque aí a gente tem um embasamento legal para estar falando o que aconteceu, né? E também pedi à secretária de Educação, porque até mesmo uma pessoa, né, que está esperando a sua vaga no concurso, veio aqui, falou para a população, mas só que essas vagas não estão aqui. Então, a gente pediu, eu estou pedindo para a secretária, para que coloque no papel essas vagas, o que precisa. Porque, se for o caso, a prefeitura faz o pedido, abre a vaga e, se está precisando mesmo, a gente vai voltar, né? Então, para a gente saber, para ter mais clareza no que realmente está precisando. Porque aí fica, vai lá, fala que o projeto está aqui, aí o projeto não está aqui, então aí a gente já resolve. Resolve isso. Também, né, agradecer o senhor Arnaldo, a gente já fez, tinha feito os pedidos para o DR, e aí ele conseguiu autorização, podou as árvores lá, ficou muito bom mesmo. Ainda tem uma que vai continuar, né, Gabriel? Tem umas ainda lá, mas que vai, o serviço ainda vai continuar. Então, é isso que a gente espera, sendo de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo colocar a casa em ordem. E outra coisa que eu falo que essa escola, eu falo que é um sonho de todo mundo ver ela pronta, porque ninguém aguenta mais passar e ver ela daquele jeito. E eu falo que é outra coisa, a fisioterapia e o plantão pediátrico. Então, é o que a gente vai lutar para isso e, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Então, boa noite a todos, ótima semana, que Deus continue nos abençoando.
Agradecer, vereadora Fran. Agradecer a todos os vereadores aqui presentes, assessor jurídico, funcionário da casa, pessoal que nos assiste aqui, a prefeita, a vice-prefeita, ex-prefeito, todos que nos assistem aqui, presente, a jornalista Clark, que está aqui filmando também a reunião. Então, boa noite a todos, pessoal da rede social, pessoal também da rádio, que vai nos ouvir na quarta-feira. Uma boa noite a todos. Iniciar aqui falando dos anseios, né, e das palavras dos vereadores com relação à sinalização da cidade, realmente está necessitando, né? A estrada rural, tivemos aqui uma visita, né, da escola de São João del Rei, e onde detectou não só a escola em péssimas condições, mas também as estradas rurais, né, que estão intransitáveis. A gente sabe que choveu muito, mas a gente também espera aí, nessa aragem agora, que se rume bem arrumado, porque é de extrema necessidade. Reajuste salarial, todos os vereadores falaram, eu estive lá na prefeitura junto com o vereador Marcelo, e a gente não conseguiu entender como que é feito esse reajuste, quando se dá, né, deu 6% de reajuste ao salário para os nossos funcionários da prefeitura. Só que foi tirado do complemento e colocado no salário base. Então, quer dizer, para essas pessoas não teve reajuste. Então, eu peço ao seu prefeito, que está aqui presente, vou ver se eu faço uma reunião para ver se a gente entende, para a gente estar passando, né, para os nossos funcionários aí da prefeitura. Então, fica difícil, a gente não consegue entender. Então, eu também não entendo por que isso acontece, né? Eu vi também aqui um ofício do vereador, requerimento do vereador João, onde ele convoca o responsável para vir aqui na Câmara, né? Então, eu também acho que tem alguns lotes, algumas coisas, que a lei se faça valer para que seja limpo e que a prefeitura também se dê, né, aí o exemplo de estar limpando os terrenos da prefeitura primeiro.
Mas, presidente, me permite? Também poderia colocar a tesoureira também, referente àquele requerimento que
eu
fiz, se
puder. Tá, eu vou mandar também um convite, a pedido do Márcio, para a nossa secretária de Finanças, para estar vindo aqui na Câmara, né, a pedido do Márcio. E de algum outro vereador que tiver alguma dúvida. Né? Então, estou vendo aqui, a zona rural está precisando realmente, né, e estou vendo que está mais sendo debatido, foi esse reajuste, né, que teve, mas a gente não entende como que foi feito isso. E antes que eu esqueça aqui, gente, o projeto 13/2026 é de minha autoria, o nosso jurídico detectou, né, um erro, eu vou retirar ele de pauta de novo e vou, depois, numa próxima oportunidade, a gente vai estar colocando de novo. Então, é só isso, muito obrigado a todos, agradeço. Agora eu vou voltar para a minha mesa para dar sequência aqui na pauta da reunião. Voltando à pauta, o projeto 7/2026 está com vista com o vereador Marcelo. dispõe sobre a concessão de 13º subsídio, férias anuais, remuneração, acrescida de 1/3, agentes políticos. Tá, já tem o parecer aí do Tribunal de Contas, parecer jurídico, parecer dos vereadores. E tenho o pedido de urgência do vereador Roberto. Coloco o pedido de urgência do vereador Roberto em votação. O vereador que estiver de acordo, ainda sentado, contrário, fica de pé e manifesta. Aprovado com uma abstenção. Então, duas abstenções, o Marcelo e o João Batista, e aprovado pelo o restante dos vereadores. Agora eu coloco o projeto em votação. Se o vereador estiver de acordo, ainda sentado, contrário, fica de pé e manifesta. Uma valendo pelas três. Aprovado, então, por todos os vereadores, com abstenção do vereador Marcelo, do projeto. O outro é retirado de pauta, agora os... Então, duas abstenções e aprovado o restante. Marcelo, vereador Marcelo João. É, no urgência ou no projeto? Agora as indicações, número 41... 42, 43, 44 e 45. Coloca em votação. O vereador que estiver de acordo, ainda sentado. Os contrários, fica de pé e manifesta. Então, aprovadas as indicações. Requerimentos: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Coloca em votação. O vereador que estiver de acordo, ainda sentado. Os contrários, fica de pé e manifesta. Então, aprovado os requerimentos. Agradecer a todos mais uma vez. A reunião será suspensa para a outra data.